Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Hoje, dia 13 de setembro. Mas aqui a gente não tem aquela coisa, aquela superstição de sexta-feira 13, não, tá? É um dia qualquer. Uma sexta-feira abençoada para todos vocês, caros ouvintes. Ótima tarde, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai ficar bem informado com seu Jornal do Meio-Dia. Muitas notícias, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E estamos aí, né, levando muitas informações nesta sexta-feira, Kátia Gomes.
É, exatamente. A partir de agora a gente leva muita informação para o nosso querido ouvinte, né? E lembrando que aqui você participa, hein? Tô achando o ouvinte muito tímido aqui. E aí, geralmente, costumam mandar... O programa termina e começam a mandar as mensagens. Não pode, né, minha gente? Tem que ser agora. O programa tá no ar, aproveita para participar. Já vai enviando aí a sua mensagem, de preferência escrita, para o 988291029. Esse aqui é o seu WhatsApp, o canal direto, né? O seu canal direto com o Jornal do Meio Dia, aqui na Gabriela FM. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar, um oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, ficam ali, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário até 10 vezes sem juros, e Supermercados Meira, qualidade e variedade, preço baixo, e Shopping Jequitibá, com conforto e segurança para suas compras. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa escassez, escassez, queda na produção de dendê, preocupa baianas de acarajé. Olha que coisa, já pensou, Marcos? Aqui na Bahia, que é a língua acarajé, né? A famosa moqueca baiana que utiliza aí o dendê, carro-chefe. Diversos restaurantes, principalmente no nosso litoral baiano. Imagine aí, queda de dendê é preocupante, hein?
Só vai encarecer os produtos, né?
É.
Correio da Bahia, agricultura baiana tem queda de 2 bilhões e 800 milhões de reais em um ano.
Vamos de jornal O Dia, Teresina, Piauí. Prefeituras do Piauí atingem média de 44% de transparência, aponta Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina, Polícia Federal apreende R$1,5 milhão de reais dentro de mochila.
Rapaz, Marcos Bezerra, ano eleitoral, hein? Ai, ai. Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. PIB de Pernambuco cresce 4,1% no segundo trimestre deste ano.
Folha de Pernambuco, 8 bilhões e 500 milhões de reais esquecidos. Veja se você tem direito.
É o famoso dinheiro a receber, né? Você corre para verificar isso no site do Banco Central, porque o governo federal voltou na madrugada, esta semana, em uma das madrugadas, né? sem que você perceber ser brasileiro. E aí, se você tem um certo prazo, se você não resgatar esse seu dinheiro que está lá esquecido, já era, vai para o governo federal, que só pensa em encher os cofres, né? Tomando dinheiro do povo, aumentando imposto, né? Cortar gastos, que é bom nos ministérios, nada, né? O gasto para conter esse absurdo que vem acontecendo aí nesse governo federal. Vamos de jornal.
Do Comércio.
Do Comércio, Recife. Estado prevê 200 milhões para rodovias de acesso ao litoral.
Jornal Povo de Fortaleza. Governo do Estado lança painel para monitorar crimes contra os povos indígenas do Ceará.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Brasil. Incêndios na vegetação já atingem 11,39 milhões de hectares. Gente, vocês não têm ideia, não, da situação que está no Brasil. Vai pesquisar, vai na internet, procura sites sérios, tá? A situação é muito grave. A Amazônia está lá pegando fogo e isso é extremamente preocupante de um modo geral. E diversos estados brasileiros, né, nós estamos tendo queimadas. Nos estados como São Paulo, onde tem uma imensa plantação de cana, né, tá lá as canas sendo queimadas antes da hora. Isso, consequentemente, vão trazer problemas para a economia, que pode começar a faltar etanol. É isso mesmo. A situação está bem preocupante. Fora outros problemas, né, gente? E há quem diga que essas queimadas não têm a ver só com questões climáticas, não, tá? Tem a ver com crimes mesmo, com criminosos. Isso é muito preocupante.
É crime contra a natureza, os animais e o ser humano.
É verdade.
Deveria ter uma punição exemplar.
É.
Gazeta de Alagoas, Maceió, candidatos focam melhorias em transporte, saúde e educação em debate na Gazeta News.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Consumo de energia elétrica. Volta do horário de verão no país é possibilidade real, diz ministro de Minas e Energia. Porém, boa parte aí, ou pelo menos dizem que a maioria, né, do brasileiro é contra. Pelo amor de Deus, gente.
Correio
de governo atrasado, isso aí.
Correio de Sergipe de Aracaju, pequenos negócios, desenrola, rende 16 milhões e 500 mil reais em renegociações em Sergipe.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Aposentados de três cidades de Sergipe não tem onde sacar seus benefícios. Olha que absurdo.
Jornal Liberal de Belém, Remo, Paysandu e Tuna lançam camisas oficiais do Círio de Nazaré.
Jornal A Crítica, Manaus, Amazonas. Linhas de investigação, morte de jovem grávida, pode ter sido feminicídio ou ter relação com tráfico, afirma a polícia.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, feminicidas vão ficar 40 anos na cadeia.
Aleluia, até que enfim, aumentar aí os anos. E a gente vai falar sobre isso ainda hoje, para você entender melhor que tal que a Câmara Federal votou, tá? Essa semana, e foi aprovada aí, então, um aumento aí de 40 anos de cadeia para o feminicida. Vamos de Jornal de Brasília, Distrito Federal. Crise climática, número de queimadas dobrou no mês de agosto.
Zero Hora de Porto Alegre, ambiente, queimadas mais do que dobram em um ano e Brasil registra o pior agosto desde 2019.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fim gradual da desoneração da folha de pagamento vai para a sanção.
Estado de Minas e Belo Horizonte, candidatos a PBH, já arrecadaram 56 milhões de reais.
São os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Folha de São Paulo, Nunes e Boulos se isolam à frente e Marçal recua, aponta a Datafolha.
O estado de São Paulo, Betts, uma aposta de risco. Betts cria um mercado de apostas sobre eleições. Fazenda vê ilegalidade.
Diário de São Paulo, empresários investigados por corrupção querem eleger Rosana Vale em Santos.
Valor Econômico de São Paulo, finanças. Mudança climática leva seguradoras a reavaliarem gerenciamento de riscos.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, INSS vai convocar aposentados por invalidez para nova perícia.
Gazeta do Povo de Curitiba, perdão judicial. PL da Anistia livra Bolsonaro de acusação de golpe e esvazia poder de Moraes.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam por todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Isso mesmo, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e participa. Envia sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 988291029. Já divulgaremos. Olha, vamos direto acionar o nosso repórter.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho para você, viu? Um grande abraço.
Muito obrigado, Coutinho.
Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Porto Seguro, extremo sul da Bahia! Viatura com tanque cheio, não é isto, Renatinho Bad Boy? Sextou! Giro completo pelo sul e extremo sul baiano! Porto Seguro, além de ladrão, é tarado! A polícia está em busca de um homem acusado de furtar e cometer importunação sexual em uma loja de joias no centro da cidade de Porto Seguro. O suspeito entrou no local pedindo informações sobre os produtos. Que é isso aqui? Quanto é? E em seguida solicitou o uso do banheiro. A funcionária, que estava sozinha no estabelecimento comercial, permitiu o acesso após insistência. Enquanto o homem estava no banheiro, ela percebeu o furto de algumas peças que estavam no mostruário. Quando o chamou devido à demora, ele perguntou sobre o funcionamento da descarga e insistiu que a mulher o ajudasse. Ao se aproximar do banheiro, a mulher viu que ele abriu a porta e estava pelado, manipulando o seus órgãos genitais. A funcionária gritou e o homem se vestiu e fugiu em seguida. Há relatos que ele entrou em outras lojas também nas proximidades, mas saiu ao notar presença de homens. No entanto, a mulher registrou um boletim de ocorrência. O suspeito aparenta ter cerca de 30 anos de idade, é moreno e tem cavanhaque. Na madrugada de ontem, quinta-feira, residentes do bairro Pequi, na cidade de Eunápolis, ficaram desesperados por uma sequência de tiros que aconteceu em plena via pública. O incidente resultou na morte de um homem que ainda não foi identificado. Segundo relatos de testemunhas, o som de uma motocicleta e um automóvel também foram ouvidos logo após a sequência das rajadas dos tiros, sugerindo a possível fuga dos perpetradores. A vítima foi atingida por mais de 20 projéteis, principalmente na região da cabeça. A cena do crime revelou indícios de uma execução. Vestígios encontrados no local, incluindo estojos de munição, pistola 9mm e fuzil calibre 5.56, apontam para o uso de armamento pesado. A Polícia Civil já iniciou as investigações buscando esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Ainda no extremo sul da Bahia, a equipe da Polícia Civil do município de Alcobaça realizou uma abordagem de rotina que resultou na apreensão de uma motoneta e na condução de um suspeito pelo crime de receptação. Durante a diligência, os policiais avistaram Carlos Roberto Mendes de Araújo, 69 anos de idade, pilotando uma Chimerai que não possuía placa de identificação. Ao ser abordado, ele não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação, nem um certificado de registro e licenciamento de veículos da motocicleta Chimerai. Diante da falta de documentação, Carlos Roberto foi gentilmente conduzido à delegacia de Alcobaça, onde tentou prestar esclarecimentos. A motocicleta também foi apreendida para averiguações. Em um laudo preliminar, constatou-se que o motor instalado na motoneta pertencia a uma motocicleta de características diferentes, sendo que a cor original do veículo que deveria portar o referido motor seria vermelha, enquanto a motoneta apreendida era cinza. Além disso, ao levantar o banco do veículo, os policiais constataram que o número do chassi estava ilegível. Constatadas as irregularidades no veículo, o suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia Territorial de Alcobaça, onde foi autuado pelo crime de receptação pelo delegado Marco Antônio Neves. Ainda, extremo sul da Bahia, a polícia militar prendeu um suspeito de furto no interior de uma loja na área central da cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações, seguranças que prestam serviços noturnos no centro da cidade suspeitaram de dois indivíduos dentro do estabelecimento comercial e informaram a polícia militar. Policiais militares do 87 CIPM foram acionados para a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram um dos suspeitos já detido pelos vigilantes, que relataram que o comparsa havia fugido. O suspeito, identificado como Vitor Afonso Charles Melo, de 31 anos, recebeu voz de prisão, desde preso! E foi conduzido à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Com o Vitor Afonso, foram encontradas diversas roupas dentro de uma bolsa. Vitor Afonso afirmou que mora em Teixeira, vive como morador de rua e é usuário de porcaria, usa drogas, além de já ter praticado outros delitos. Após o depoimento, a delegada plantonista Andressa Carvalho autuou Vitor pelo crime de furto qualificado com destruição no rompimento de obstáculo, artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. E mais informações do setor policial. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto. Você que retorna daqui a pouquinho com mais informações. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Agora 12:36.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Daqui a pouquinho a gente vai liberar a participação do ouvinte, então vai enviando a sua mensagem aí para o 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da Gabi, onde você tem... Esse é seu contato direto aqui conosco, tá? Através do WhatsApp. Envie aí a sua mensagem de preferência escrita, que já já vamos divulgá-la. São 12 horas e 46 minutos. Vamos de informação. Olha, Hospital Regional Costa do Cacau tem missa católica com importante mensagem sobre o Setembro Amarelo. Então, como parte do conjunto de ações do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, unidade integrante da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, abrigou mais uma missa católica. Essa que aconteceu agora foi no dia 10, na última terça-feira. Então, durante o ato litúrgico, o Padre José Cristo, nosso querido Padre Cristo, pároco da Igreja São Paulo Apóstolo, passou uma mensagem importante sobre a conscientização para a prevenção ao suicídio. Ele disse: "A palavra de Deus fala em vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, em abundância. A gente precisa preservar, cuidar, zelar, tomar conta da vida desde a concepção até o seu destino natural. O sacerdote lembrou que 10 de setembro, né, que é a data dedicada ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e ele ainda comentou: eu quero aqui colocar-me diante de Deus e pedir por todas as pessoas, sobretudo por aquelas que passam dificuldades, e que elas procurem ajuda e que encontrem pessoas abertas para ajudar. Nesse momento, é muito importante uma relação de amizade, uma prece, uma oração. Eu peço a Deus que ilumine cada um de nós para que possamos ajudar as pessoas a encontrarem o sentido da vida. Que o Senhor abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluiu, portanto, aí o Padre Cristo. E esta foi a terceira missa católica celebrada lá no Hospital Regional Costa do Cacau, que também abriga cultos evangélicos realizados nas tardes de terças-feiras. Essa é uma iniciativa da diretoria da unidade para permitir atividades interreligiosas, conforme assegura a Lei Federal número 9.982/2000, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas. Tá? Nas celebrações, o Padre Cristo está sempre acompanhado da secretaria. No caso aí, né, do pessoal da secretaria, lá da paróquia, dos músicos, e nesta ocasião ele trouxe também ministros da palavra, da Eucaristia e das exéquias, né, e de acordo com o padre, há uma sinalização para ampliar o trabalho realizado lá no Costa do Cacau, que incluirá visitas que levarão a Eucaristia para os enfermos que não podem participar das missas. Isso é muito bacana, né, e ele disse ainda: esses ministros exercem essa função, cada um deles são ministros em três dimensões, da palavra, que anunciou a palavra de Deus para as pessoas, da Eucaristia, para aqueles que podem comungar, eles dão a comunhão, e das exéquias quando chega o momento da partida, eles acompanham a família nesses momentos difíceis, explicou aí, portanto, o Padre Cristo, tá? E realmente é interessante isso, porque tem muita gente que quando está enfermo ali no hospital, ele fica ali à espera, sabe, de uma palavra, de um conforto. E levar a palavra de Deus, eu acredito, tá? Que ajuda muito, muito mesmo na recuperação aí. Então, parabéns a todos envolvidos. São 12 horas e 50 minutos, vamos dar uma passadinha, por gentileza, Marcos, direto aí no WhatsApp, pode navegar e divulgar mensagens aí dos nossos queridos ouvintes, Marcos Bezerra.
Pois é, no nosso WhatsApp aqui, a ouvinte manda uma boa tarde: Kátia, quero fazer uma denúncia, não quero me identificar, tem um morador das casinhas do Teotônio Vilela em Ilhéus, tem uma família que está colocando terra nas casinhas, né? Não vou citar nomes, mas um deles é candidato a vereador e usa o nome das casinhas. Ele está invadindo o mangue, loteando e vendendo, e ninguém toma providência. Por favor, me ajude, né? Ele fala que as casinhas são dele e quem manda é ele.
Que é isso? Não, candidato a vereador, não é assim não. Você não manda em nada, você pode mandar na sua casa, certo? Isso é um absurdo. Acione aí, viu, moradores, o Ministério Público, procura o Ministério Público. Ah, faça a denúncia no Ministério Público Eleitoral, tá bom? rapidinho ele sossega, rapidinho.
E que falta de ação, né, dessas gestões municipais em Ilhéus com relação à invasão de manguezais ali no Teotônio Vilela, em frente à rodoviária. Que falta de ação.
Falta de ação? Acho que nunca nem pensaram em fazer alguma ação ali, viu, Marcos? Mais do que isso. Falta de boa vontade, não é só falta de ação, falta de boa vontade, sabe? Falta de responsabilidade. Já deu, Ilhéus. Já deu, Ilhéus precisa mudar, precisa de mudança. Realmente entra um gestor que queira trabalhar de verdade, ver um que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa com o turismo. Porque, gente, quando se fala de mangue, o mangue é o berçário marinho. Vocês sabiam disso? Ali não pode ter moradia. Ah, Kátia, mas as pessoas estão lá porque não tem onde morar. Cabe à prefeitura tirar essas pessoas dali, mas, claro, oferecendo uma moradia digna para cada um desses moradores. Porque todos esses cidadãos brasileiros têm que ter direito à moradia, assim como uma saúde digna. Mas a gestão aí do Silmar Alexandre, que já vai concluir 8 anos, né, de mandato, não está preocupado com isso, não. Então, já deu. Tem que ter alguém que chegue aí para fazer a diferença mesmo, tá? Já deu isso aí.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos, ótimo dia para vocês. É minha denúncia para chamar a atenção das autoridades sobre a estrada de Sambaituba. Quero ver sim se o povo não acorda, né, nessa eleição. Vai ter mudança. Então não pode ficar nessa situação. Obrigado aí a vocês, para vocês que chamam a atenção das autoridades.
Pois é, né? Ai, ai. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Kátia, a Dondoca, lá de Manaus, passando aqui para avisar que suas encomendas já chegaram. Minha irmã Luciana vai deixar aí para vocês, viu?
Olha! Ô, Dondoca, você não existe, minha linda.
Tudo gostoso. Tchau, tchau.
Dondoca, um beijo para você, minha linda. Ela tá lá em... acho que em Manaus, né?
Manaus.
Tá lá em Manaus. E ela, quando esteve aqui, né, com a família dela mora ali em Sambaituba, ela esteve aqui na rádio com os familiares, ela veio aqui com muita atenção, com muito carinho, e aí, olha, vou viajar, vou voltar, mas vou mandar umas coisas pra vocês. Gente, essa mulher não existe, super atenciosa, carinhosa conosco aqui, todos nós aqui da rádio. E aí, ó, já mandou presente, isso não existe, viu, Dondoca? Um beijo no seu coração, um beijo pra toda a sua família, tá? Obrigada mesmo pelo carinho.
Boa tarde, Kátia. Gostaria de chamar a atenção do controle de zoonoses de Ilhéus. Os cavalos estão acabando com tudo no Teutônio Vilela.
Zoonose não existe, né, Marcos, aqui no município. Infelizmente, né? O controle de zoonoses aqui é algo que não existe. Quem sabe na próxima gestão municipal pode ser que venha existir, né?
A própria Avenida Soares Lopes, o cartão postal da cidade, é tomada por cavalos.
Tomadas por cavalos que ficam lá, né? Se alimentando ali aquelas gramas e tal. Oh, gente, são coisas assim absurdas que eu fico assim, sem entender. Mas vamos para frente. Marcos, vamos de informação, de notícia, porque já são 12 horas e 54 minutos. Minha gente, enquanto estiver aí o horário eleitoral ocorrendo, né, nós perdemos mesmo muito tempo, bastante tempo aqui no Jornal do Meio Dia. No início, 10 minutos, e no intervalo comercial, que acabou ficando maior, por conta das inserções também eleitorais, né? Que são obrigatórias, tá? Mas depois do dia 6 de outubro, as coisas voltam ao normal aqui no Jornal do Meio-Dia, tá certo? Bem, mas vamos de informação, Marcos? Vamos atualizar aí para os ouvintes que a Bahia é o quarto estado do Brasil com mais casos de Mpox. 70% dos pacientes foram registrados em Salvador.
A Bahia é o quarto estado com mais casos de varíola Mpox no Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. O estado já registrou 40 pacientes diagnosticados com a doença. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 70% dos casos são de pessoas que moram em Salvador, a quarta capital do país que mais registrou pacientes, 28 no total. A doença, antes conhecida como varíola dos macacos, é causada pelo vírus Mpox, transmitido para humanos por meio de animais silvestres, roedores infectados, por materiais contaminados com o vírus e de pessoa para pessoa também. Então, até então, foram registrados óbitos por Mpox no Brasil ao longo deste ano. De janeiro até a primeira semana de setembro deste ano, o país registrou 1.015 casos confirmados ou prováveis da doença. O número supera o total de casos notificados ao longo de todo o ano passado, quando foram contabilizados 853. Com relação à doença, a Mpox é uma doença viral e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas, Kátia.
Pois é, né? Muito sério isso aí. Olha, são 12 horas e 56 minutos, mudando de assunto aqui, olha, um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão comercial e duas lojas de produtos chineses em Feira de Santana na madrugada de hoje. Há a possibilidade dos incêndios serem criminosos e o prejuízo ultrapassa 3 milhões, isso mesmo, 3 milhões de reais. Ninguém ficou ferido. As lojas ficam no centro de Feira de Santana, enquanto o galpão fica no bairro Pedra do Descanso. Os três espaços pertencem ao mesmo empresário chinês, identificado como Hang Wang, que vive lá em Feira há 13 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos os registros dos incêndios foram na madrugada de hoje. Nas lojas, o fogo foi contido rapidamente, enquanto no galpão foi necessário mais de uma hora e meia para conter as chamas. Nos três espaços, todas as mercadorias foram perdidas. Os bombeiros também informaram que havia muito material inflamável nos três locais, como caixas plásticas e embalagens. Segundo Marlon Reis, sócio do empresário chinês, o galpão guardava aparelhos eletrônicos. E ainda, né, segundo os bombeiros, né, um prédio da prefeitura que fica ao lado do galpão teve uma parede rachada por causa do incêndio. Os bombeiros fizeram o processo de resfriamento no imóvel para que ele não fosse atingido pelas chamas. A rua precisou ser fechada devido à quantidade de fumaça que se espalhou pelo local. São 12 horas e 58 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde novamente, Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, dona Cátia Gomes. Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra. Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Qual a informação que você precisa na hora do almoço? Sua viatura virtual da Gabi vem retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Município de Ipiaú, na tarde de ontem, quinta-feira, um homem de 34 anos de idade, ele foi preso, suspeito de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na BR-330, nas proximidades do vilarejo Passa com Jeito. A ação foi realizada pelos policiais militares da guarnição da PECO da 55 CIPM após uma beduragem anônima, ou seja, uma denúncia anônima. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou se desfazer de uma mochila, arremessando-a à beira da estrada. Durante a abordagem, os policiais encontraram drogas sintéticas escondidas no bolso de sua jaqueta. A mochila continha mais drogas, embalagens e um carregador de pistola 380 municiado. Entre os itens apreendidos estavam 70 comprimidos de droga sintética e 53 pinos de cocaína. O homem, identificado como sendo morador da cidade de Gongugi, foi levado junto com os materiais apreendidos para a delegacia de Ipiaú, onde o caso foi registrado. Baixo Sul da Bahia, município de Taperoá. A guarnição da 33ª CIPM de serviço lá em Taperoá, ao realizar rondas na localidade conhecida como Caminho do Mel, avistou três homens de atitude suspeita, que ao perceberem a presença dos policiais militares, empreenderam fuga, deixando para trás uma sacola plástica contendo vários tipos de droga. Diante disso, todo o material foi recolhido e apresentado na delegacia de Taperoá, onde as medidas cabíveis foram adotadas, dentre eles 195 trouxinhas de maconha, 39 pedras de crack, 108 pinos de cocaína, além de sacos plásticos para colecionar estas drogas. A Polícia Civil registrou assassinato de um jovem de 23 anos de idade, cujo corpo foi encontrado ontem pela manhã na cidade de Rafael Jambeiro. Marcelo Ramos Barbosa, ele tinha 23 anos de idade. Ele foi morto a tiros, segundo populares relataram às autoridades policiais. O delegado Fábio Costa, que presidiu o levantamento cadavérico, informou que a vítima residia em uma fazenda no mesmo município onde foi assassinada. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Olha, infelizmente, mais uma tragédia nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Uma menininha de apenas 6 anos de idade, identificada como Maria Cecília de Lima Santos, ela morreu após ser atropelada por um carro no município de Lamarão, território do Cinzal. O acidente aconteceu em frente à casa onde a criança morava. O imóvel fica às margens da BA-400, a cerca de 3 quilômetros da sede do município, e de acordo com relatos, a garota foi atingida por um carro ao tentar atravessar a rodovia. Segundo testemunhas, o motorista, que não teve identidade divulgada, não teve tempo de frear. Após o acidente, ele permaneceu no local até a chegada da polícia. Já o corpo da criança foi levado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Serrinha. Olha, um policial militar, ele foi preso ontem à tarde, suspeito de extorquir um comerciante de 64 anos de idade na cidade de Santo Estevão. Segundo informações, a vítima estava sofrendo extorsão por dois homens que, utilizando distintivos, se passando por policiais civis e cobrando uma dívida no valor de R$70 mil que deveria ser paga até ontem. O idoso foi à delegacia, relatou a situação para o delegado e registrou um boletim de ocorrência antes de entregar o dinheiro aos homens. O idoso marcou um encontro com os homens e, no momento em que ela estava entrando em um veículo branco, os policiais civis abordaram o carro e prenderam os dois suspeitos em flagrante. Para a surpresa de todos, um deles foi identificado como capitão da Polícia Militar, lotado na 66 Companhia Independente de Polícia Militar de Feira de Santana. O oficial foi conduzido junto com o segundo homem para o complexo de delegacias em Feira de Santana, onde foram autuados em flagrante. Após o procedimento, o capitão foi encaminhado para o batalhão de choque em Lauro de Freitas e o outro homem passará por audiência de custódia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 19 quilos de maconha durante uma fiscalização na BR-116 em Feira de Santana. A droga estava escondida em uma mochila e uma mala transportadas em um ônibus que fazia a linha São Paulo-Guaranhuns em Pernambuco. A ação contou com o auxílio do cão farejador K9 Umbro, que indicou a presença da droga nas bagagens. Durante a inspeção no compartimento inferior do ônibus, o cão da PRF sinalizou positivamente para uma mochila e uma mala. Ao abrir os volumes, os policiais encontraram 10 tabletes de maconha na mochila, totalizando 7 quilos, e outros 18 tabletes na mala, somando 13 quilos. O passageiro, juntamente com as drogas apreendidas, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana, onde responderá por tráfico de drogas. Segundo ele, a encomenda foi recebida na rodoviária de São Paulo e ele receberia R$2 mil para entregá-las em Guaranhuns, lá em Pernambuco. Esse é o famoso mula, mula enxadrezado. Sua viatura virtual da Gabi encerra a semana por aqui, já contando com a presença de todos na próxima segunda-feira, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, se assim Deus permitir, desejando a todos um excelente final de semana, mas você permanece aqui no JMB, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, Coutinho, bom fim de semana para você. Se Deus nos permitir, retornamos juntos, tá, Coutinho, na segunda-feira, na edição do Jornal do Meio Dia, a partir das 12h10. Bem, vamos para a última notícia de hoje, porque já são aqui, neste momento, já passou de uma hora, né? 1h06. Bem, vamos de informação. Olha, que bom, boa notícia. Câmara aprova aumento de pena de feminicídio para até 40 anos. Não é isso, Marcos Bezerra?
É, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4.266 de 2023 do Senado, que aumenta a pena de feminicídio e inclui outras situações consideradas agravantes da pena. A matéria será enviada à sanção presidencial. Segundo o texto, o crime passa a figurar em um artigo específico, em vez de ser um tipo de homicídio qualificado como é hoje. A pena atual de 12 a 30 anos de reclusão, aumenta para 20 a 40 anos. A relatora do projeto de lei, deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, afirmou que a proposta contribui para o aumento da proteção à mulher vítima de violência. Ela disse que a criação do tipo penal autônomo de feminicídio é medida que se revela necessária não só para tornar mais visível essa forma extrema de violência contra a mulher, mas também para reforçar o combate a esse crime bárbaro e viabilizar a uniformização das informações sobre as mortes de mulheres no Brasil, destacou ela.
É, exatamente. A Gisela Simona, do União Brasil, do Mato Grosso, também destacou a importância de tornar pública a ação penal relativa ao crime de ameaça cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Ela disse que, além de melhor resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, contribuirá para a redução da subnotificação desse tipo de violência e servirá de desestímulo à ação dos infratores, que não mais poderão contar com o silêncio das vítimas para se livrar da punição devida. Então, as novas situações que podem aumentar a pena, né, o agravante, são de assassinato de mãe ou da mulher responsável por pessoa com deficiência e quando o crime envolver emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel, traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Todas as circunstâncias do crime analisado serão atribuídas também ao coautor ou participante do assassinato. Em relação às medidas protetivas, na Lei Maria da Penha, o projeto aumenta a pena do condenado que, no cumprimento de pena, descumprir medida protetiva contra a vítima. Isso ocorreria, por exemplo, para condenado por lesão vinculada à violência doméstica que progrediu de regime, podendo sair do presídio durante o dia e se aproximou da vítima quando isso estava proibido pelo juiz. Então, a pena para esse crime de violação da medida protetiva aumenta de detenção de 3 meses a 2 anos para reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parabéns! A gente sempre vinha falando que era importante aumentar aí, que a lei fosse mais rigorosa com o feminicida, né? Então, portanto, a Câmara dos Deputados já aprovou esse projeto de lei, né, que já tinha sido votado pelo Senado, aumentando, portanto, a pena do feminicídio e incluindo outras situações consideradas agravantes. Então, a pena atual de 12 a 30 anos de reclusão aumenta para de 20 a 40 anos. É isso mesmo. Diga não à violência contra a mulher, tá? Bem, 1h10, tivemos que passar um pouquinho do tempo aqui. Queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte, porque a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. Agradecendo a sua audiência sempre. Então, desejo a todos um bom fim de semana, de paz e tranquilidade. Ótimo fim de semana para você também, Marcos. Um abraço a você e a todos e até segunda-feira, a partir das 12h10.
Até lá então, Kátia Gomes. Um abraço para você também. Excelente fim de semana. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.